Να φασάτε με δώσα μπραχά. Τώρα κομμένες θα παλέντε με δώσα μπραχά σε μπεράκ Μωσέ εις Ελοκίμ εκ Μνέ Ισραήλ. Εθνέ Μωτό. Αμπραχά τη Μωσέ Ραμπένου ομάς έτσι δεν υπαρεσέ εδέμα μπραχά εδέμα μπραχά πρακάδα τρίβου σε ζήρο. Πρακάδα τρίβου σε παράδα εδέμα μπραχά. Γιατί ο Μεφορσίμ εδείς πέντε εισπλικά και από που κασέ και εμείς του τόχου μας, του Ράσι, επειδή και είναι μια μπραχά νορμάου ίσου, είναι μια μπραχά και μέσα δεν θα απαλέντου ας μητώτ και κάτα ούμα, θα απαλέντου τι βάει ακόντεσέ και κάτα ούμα. Μα είναι μια μπραχά, ίσου είναι μπραχά, μπραχά και λέει μια μπένσο, είναι μια μπραχά, σέρτο. Ίσου είναι μια μπραχά, τι περίφα, πόν πεγά. Ζωτ λιουδά, βαιομάρ, σμά, σέμ, κόλ λιουδά, βελαμότε διένου, aqui por acaso assim um pouquinho que ele falou também que também no passado também dos avós, quer dizer, não é brachá isso, mas filá talvez e quero ver vale a morte e me sabe para uma brachá sim, mas muito de coisas que ele escreve aqui, até algumas coisas talvez que dá para caracterizar como brachó, mas muita, a maioria das coisas que ele falou aqui são mais pega Levi, por exemplo. O Levi Amato, Mecho Gurecha, Elish Hasidecha, que você acha me citou bem Massa, que ele passou o Nisayon, Haumela vivo leimó loreiti, vetechav loiki, vetbanav loyadá. São tudo características que Moshe Rabbeinu falou de cada tribo, as midot de cada tribo, a maioria. E características, não tem aqui muitas brachot. E a Torá começa a vezot abrachá, a seberach Moshe, ish Elohim et Bnei Israel. A verdade é que a mesma coisa se encontra, quem se lembra, falamos com Yaakov Avinu. E passava em Ri, quando Yaakov Avinu também, antes de falecer, ele deu brachot para os filhos dele, lá também se encontra a mesma coisa. O Rambam fala de lá, Beremes, muita coisa que lá não é brachot, ele estava falando as midot de cada filho. E a Torá chama isso de brachá, ele falou, deixa eu dar uma brachá para vocês. Né? Então, acho que eu falei uma vez para vocês, a resposta é simples. A gente sabe que brachá é uma coisa que é uma bênção, assim que nós sabemos. Mas brachá não é necessariamente uma bênção. Brachá pode ser uma vez uma pessoa que ela fala, por exemplo aqui, Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, ele começou a falar a característica de cada tribo, as midot de cada tribo, isso também é uma brachá. Também é uma brachá. Se um rabino, por exemplo, tá? Cada bachur tem as suas, por exemplo, tem um bachur que ele é muito bom em bakiut, tá? Tem um bachur que ele é muito bom em yun. Tem um bachur que ele é muito bom em machavá. Tem um bachur que ele tem midot muito boa. Se o rabino, ele chega, e o bachur muitas vezes não sabe. Ele não sabe em que ele é bom. Então, por exemplo, um menino que ele é muito bom de bakiut, e ele está tentando yun, e não é a parte forte dele, ele não vai dar muito certo. Se o rabino chega para ele e fala, olha, bakiut é a tua parte forte. Pega essa parte e vai para frente que você vai conseguir. É a maior brachá que ele está dando para esse menino. Falando para ele em que ele é bom, quais são as características dele. Muitas vezes, a pessoa não sabe quais são as midot dela, em que ela é boa, em que ela tem que ir para frente. E se outra pessoa fala para ela, olha, você é bom nisso, vai nisso para frente, que você vai conseguir, certo? Isso é uma brachá muito grande. É verdade, Moshe Rabbeinu aqui, e Yaakov Avinu a mesma coisa, não deu brachot como nós pensamos, de bênção. Como astrachá, brachá, astrachá, não é isso. Ele falou para cada um, vocês vão perceber cada uma a característica de cada um. Você, Levi, você passou naquele Nisayon, mesmo que era a família de vocês, vocês mataram ele no Reta Eger, vocês têm esse Messias Nefesh no sangue de vocês. Então, Moshe Rabbeinu falou, essa é a tua característica de Messias Nefesh. Para cada um, ele falou qual a característica dele, em que ele é bom, para ele, nesse termo, nessa vida, ele crescer. Uma vez, o Ravariel uma vez falou isso para mim, eu conto isso para vocês verem que é assim mesmo. Uma vez, depois de dois anos, estava no show do Ravariel, ele veio me falar o seguinte, para mim saber que eu sou forte em ficar claro numa subiá. Em Gumará tem muita coisa, né? Tem Bukiú, tem tem muitas partes, entender melhor, ou sei lá, tem muitas partes, né? Então ele veio e falou para mim, olha, para mim colocar força nisso, porque ele vê que eu sou muito bom nisso, em quê? Depois de Massudiar, fica muito claro Massudiar. Eu fiquei tão agradecido para ele que ele me falou isso, porque depois que ele me falou isso, Ravariel mesmo, eu coloquei a minha força inteira nisso. para estudar as sugiot, para ficar mais claro e mais claro na sugiá. Eu fiquei agradecido muito para ele. Quer dizer, o rabino, ele faz um favor para o aluno quando ele fala, olha, a tua parte forte é essa, vai nessa que você consegue, certo? Isso que Moshe Rabbeinu falou. Isso é a maior brachá que se pode dar para uma pessoa, é essa. Fala, olha, as tuas características são essa e essa, e vai para frente. Tá certo? Jacob Avinu é a mesma coisa, Jacob Avinu. Muito bem, tem aqui no meio, quando está falando nosso brachot, né? Tem aqui o Issachar Zevulun, que já me perguntaram. Então, deixa eu ver se não tem antes uma coisa que eu queria falar. Não, é isso mesmo. É Issachar Zevulun mesmo. Então, a Torá traz, isso é muito importante prestar atenção. O Lesvulun, primeiro traz a Torá, Lesvulun Amar, tá? Smat Zvulun Betzetecha, Beissachar Boalecha. Primeiro a Torá traz Zvulun, depois a Torá traz Issachar. O que a Torá falou? Zvulun, o Rashi traz, quem estudou o Rashi já estudaram com o Marco Rashi? Estudou já? Uma vez estudou na sua vida? Tem que estudar. Tá? Uma vez, pelo menos, para saber. A Rashi fala que se trata aqui daquele famosa sociedade que tem entre Issachar e Zvulun, e hoje em dia nós sabemos que tem, que é Malachá no Shulchan Aruch, para quem não sabe, Ilchot Talmud Torah, e de onde que isso vem? De Issachar e Zvulun mesmo. Naquele tempo de Issachar, ele estudava Torah, e Zvulun fazia negócios, era um empresário, e Zvulun sustentava Issachar, assim que o Rashi traz aqui, certo? Isso que era um negócio, e de lá que se pegou, hoje em dia que se sabe que tem uma sociedade chamada Issachar Zevulun, que é trazido no Shulchan Aruch, que é o quê? Que se um cara estuda a Torá e o outro cara trabalha e sustenta ele, aquele que sustenta ele é como se ele estivesse estudando Torá. Vamos ver. Assim que é Alahá. Né? Mesmo que ele não está sustentando, mas é como se estivesse estudando Torá. E de onde se pega isso daqui? Issachar Zevulun fizeram isso, assim que o Rashi fala. Como? Mesmo Lamabá. Vamos ver. Mesmo Lamabá. Olha o que o Rashi fala. Rashi de Guramakir, Smat Zvulun Betzedecha Vissachar Bolecha. O Rashi fala, Zvulun Vissachar Asushutaput. Zvulun e Issachar fizeram sociedade. Zvulun Lechop Yamim. Zvulun ele foi Ishkon. Ele estava na. A parte dele era no mar, né? Então ele, Vyotzele Parque Márcia Vespinot, ele saía com navios para negócios. Um Mistake. E ganhava dinheiro. Venotel Tokpiv Shel Issachar. Ele dava na boca de Issachar. והם יושבים בוסקים בתורה. יששכר, בפשטות, תבואו לסטודנט תורה. לפיכך, פעל על רשי, לפיכך הקדים זבולון ליששכר. וכי התורה תרוסי פרימרו זבולון לפויס יששכר, שתורתו של יששכר על ידי זבולון הייתה. התורה יששכר פי התרווז די זבולון. איתו זבולון, התורה תרוסי ינטי. כגרסי לזבולון, יששכר, אלי קוסגי סודת תורה. כי פוי. Quer dizer, Bepastut, tá bom? Quer dizer Issachar. Ele quer dizer todos os da tribo de Issachar, tá bom? Bepastut. Vamos bem. Depois o Rashi fala, Asmach Zvulun Betzeitecha, Rashi fala, Hatzlach Betzeitcha Leschorá. Então, o Rashi quer explicar, quer dizer Betzeitecha, quer dizer Betzeitecha, na tua saída, que saída? O Rashi fala que Zvulun, ele sai para negócios, né? Então, você deixa quer dizer, na tua saída para negócios, então, smaz volume tetecha, né, na tua saída, tem as plachá nos teus negócios, e issachar bolecha, issachar na, bolecha na Torá. O sifri, para vocês saberem, fala um outro pshat em betzeitecha. Betzeitecha não quer dizer na saída para negócios, e sim betzeitecha quer dizer na saída do mundo. Quando você sair do mundo, Smach Zvulun Betzeitecha. Quando você ir para o Olam Abá, sair desse mundo, Smach, vai ter Simcha. Por quê? Porque você vai para o Olam Abá, como nós falamos. Isso que você sustentou em Issachar, você vai para o Olam Abá. Assim fala o Sifri. E para vocês saberem, é um Kiddush muito grande. Mas o Hafetz Chaim fala isso. Eu ouvi isso do Rashach, o nome do Hafetz Chaim. E é impressionante. A gente sabe que aquele, o Zvulun, ele tem o Olam Abá. É verdade. Tem o Lamabá, que está sustentando o Issachar. Mas não é a mesma coisa que Issachar. Issachar está estudando o Torá. Assim que eu sempre pensava, aquele que sustenta o Tamid Chacham é como se tivesse, tá bom? É, também vai ter o Lamabá, mas não é a mesma coisa que o Tamid Chacham. Falou o Hafetz Chaim que não só que é a mesma coisa, impressionante. Falou o Hafetz Chaim, não só que é a mesma coisa, mas a Torá que o Issachar estudou, os Zvulun no Lamabá, ele vai saber essa Torá. Se Issachar, ele estudou Masechet Yevamot aqui, e estudou bem, No Olam Haba, Zvulun vai saber Masechet Yevamot. Assim falou o Chafetz Chaim. Como ele sustentou Issachar estudando Masechet Yevamot. Um kiddush muito grande. De onde que ele falou? Porque acho que perguntaram para ele como pode ser que Zvulun vai ter o mesmo Olam Haba que Issachar. No Olam Haba, não sei se vocês sabem. Eu não quero frustrar ninguém que está pensando de Olam Haba, mas os grandes nossos shivas falaram que Olam Haba é Sadikim sentado com o stand lá estudando Torá. Quem se frustra com isso, eu não posso fazer nada. Mas assim que é, o Rosh Shiva falou uma vez que para ele, ele vai pedir no Olam Haba um stand, um cigarro e uma Masechet Nedarim. Isso que ele vai pedir no Olam Haba. Ele não quer mais nada. Então, né? Olam Haba é o Chaniut, né? Então perguntaram para o Chafetz Chaim, no Olam Haba estão sentando e estudando Torá. Então vai chegar o Issachar, que ele estudou Masechet, agora estudou Masechet Kiddushin, e vai estudar Masechet Kiddushin, ele já sabe os Rishonim, os Akronim, a Mechaia, vai falar pinto cabelo, os Vulum vai estar lá sem saber nada, sem entender nada. Isso é Olam Haba? Perguntaram para o Chafetz Chaim, falou o Chafetz Chaim, está enganado. Se ele sustentou Issachar, a Torá que Issachar estudou, os Vulum vai ter essa Torá. Não só que vai ter Olam Haba, vai ter essa Torá, vai entender essa Torá. E ele fez essa, assim que falou o Chafetz Chaim, olha, Chafetz Chaim é Toiro Messina, certo? Não tem dúvida. Isso, ele fizer, o pshat no pasuk é interessante, isso vai ser pshat. Vele zvulun amar, smar zvulun betzeitecha, no Olam Haba, ve Issachar bolecha. É o mesmo jeito. O mesmo jeito da simcha de Issachar bolecha, quer dizer, o schar do Olam Haba, o mesmo jeito vai ser zvulun também. O mesmo schar, a mesma recompensa. Então, vocês vão perguntar, mas se é assim, então é a mesma coisa. A verdade é que Lechorá sai daqui, que no Olam Haba, de novo, assim que sai daqui, eu tenho que contar com um rabino maior sobre isso. Mas sai daqui desse pasuk, que no Olam Haba, os dois estão no mesmo lugar. Aquele que sustentou Torá e aquele que estudou Torá estão no mesmo lugar. Então o que vale mais a pena ser? Zvulun e Issachar, a mesma coisa. Por aí fala, aí tem um chat que fala, aqui muito bonito, o seguinte, é verdade, na Olam Haba, os dois estão igual. Mas na Olam Haze, Issachar é muito melhor que Zvulun. Porque, como falamos ontem à noite, o prazer do Rukh Weiger, o Zvulun não tem. Aqui, no Olam Haba ele vai ter. No Olam Haba é o prazer do Chani, ele vai ter. No Olam Haba. Mas aqui nesse mundo, esse prazer do Rukh Weiger, entendeu o Rukh Weiger, entendeu o Tosfot, o Zvulun não tem. E o Issachar tem sim. Eu sei, tudo bem, tá certo. Não, mas tá assim, você tem razão. É um prosdor, mas é um Havamina só. Mas por esse Havamina, como nós falamos sempre, a pessoa se esforça a vida inteira. É assim, então Olam Haba, você está igual. Então você pode ter Olam Haze e Olam Haba também. Não é melhor ter Olam Haze e Olam Haba também, certo? Então isso que é o Pshat. Isso acho que eu contei uma vez para você na história, uma história que ficou bastante famosa. Depois eu estive lá em Ponovich quando aconteceu essa história. Estava estudando lá. Os Reichmanns de Toronto, no Canadá, eles tinham feito um negócio muito grande, ganhado muito dinheiro. Naquela época eles eram muito ricos. Acho que numa das revistas tinha saído que eles eram dos, sei lá, 30 mais ricos do mundo, né? Muito ricos. E eles, o macer do negócio deles era 100 milhões de dólares. Uma coisa, saiu no jornal, tudo. E eles vieram, ele tem um avião, né, dele, claro, e ele veio e trouxe um cheque de 100 milhões de dólares para o Rashach. O Rashach era o apitrópolis da Yeshivot, ele era o pai da Yeshivot, ele, né, ajudava da Yeshivot. Então ele deu para ele o cheque para o Rashach, para o Rashach dividir entre as Yeshivot, 100 milhões de dólares. Não penso que demorou muito o dinheiro. Foi bem rápido. Bem rápido. Fizeram uma vadá, como se fala em português, uma diretoria, tá? Para dividir o dinheiro e pediram cada. Tem centenas e milhares de Yeshivot e Kolelim lá em Israel que precisava de dinheiro, estavam devendo dinheiro, né? E assim, o dinheiro foi para esses lugares. Bom, quando ele foi lá, deu o cheque para o Rashach, Rashach agradeceu muito e tudo. Então o Reichmann perguntou para o Rashach, eu quero que você me responda. Quem que é, vai ter mais har no Olam Haba? Eu ou o senhor? E ele explicou a pergunta dele. Eu, com esse dinheiro, estou sustentando milhares de Talmidei Chachamim estudando Torá. O senhor é uma pessoa só. E eu estou sustentando com isso milhares de Talmidei Chachamim. Assim que ele perguntou para o Rashach. Eu não quero falar errado. Se eu não me engano, o Rashach respondeu o seguinte. Olha, eu não sou Baki Olam Haba. E é bem capaz que você vai ter mais errado que eu no Olam Haba. Porque é verdade, não é brincadeira. Milhares de pessoas estão no Torá, Mas uma coisa eu posso te falar. O Lamazê, eu tenho mais do que você. Porque um stickle da Kiveiger, ele falou, um pedaço do Kiveiger é muito melhor do que todo esse teu dinheiro. Quem foi? Certo? Isso é o Lamazê. Então, isso que fala o chato no Patsu. Smar Zvulun Betseitecha. Quando você sair desse mundo e ir para o Lamavá, é verdade. Zvulun e Sakhar estão no mesmo lugar. É verdade. Então mesmo, pessoal. É impressionante, mas estão. No Lamavá estão no mesmo. Como você falou, Breno, o Lama é meto, o Lamavá. Então lá está Kitis. Zvulun e Sakhar. Mas aqui nesse mundo, Sakhar está com vantagem. Fala.
A Bia Torá é uma família Lamavá mesmo. Ela sabe ali. A Bia Torá.
Aqui. Ah, mitzvá, não sei.
Não, a coisa
é. Lá no Lamabá eles vão saber a Torá.
Mas o Sabá, ele também do Torá aqui, adulta de forte, não tem gente no Torá. Ele faz mais Sabará, ele sabe mais Torá, ele ganha mais Sabará.
É verdade. O Fábio tem razão. É claro que, pessoal, as gulá de estudar a Torá, que alguém que estuda a Torá aqui nesse mundo, ele se machlime datsmo, ele se melhora, ele progride, ele fica mais kadosh, mas é claro que o Zvulun não tem isso, certo? Ele está na rua e tudo. Quem? O Zvulun? O Sakhar? É verdade. Pode ser. Isso pode ser. Tá, eu não quero...
O Sakhar,
é claro. É isso, o Zvulun também fez. É. Porque sim, tem que saber uma coisa que não todo mundo sabe. Tem um diuk no Rashi. Olha o Rashi que você falou, aquele Rashi que você falou, Behem Yoshvim Boskim Batorá, esse Rashi ainda dá para passar, mas tem um outro Rashi. A Torá fala no próximo Pasuk, Amim Har Ikrau, Sham Yishbechu Zivchei Tzedek, Shefa Yamim Yinaku. O lugar, o terreno que Sakhar e Zevulun ganharam era no mar. E tinha, a Torá fala, Sfunei Tmunei Chon, tinha aquela areia muito cara, como se fala em português? Tinha o Chilazon. Chilazon era o. É aquele azul, que, sangue azul. Chilazon. E tinha Shuchit Levaná, um tipo de vidro branco que saía da areia da praia. Isso era muito caro. Isso estava na parte de Sakhar e Zvulun. Então Rashi fala lá assim, que Shefa Yamim Yinaku, Issachar e Zvulun, Veyehei Lahem Pnai Lassot Batorá. E eles vão ter tempo. Quem são eles? Issachar e Zvulun. Então daqui se vê do Rashi. Rashi cima também talvez um pouquinho Marayá. Que isso que Zevulun sustenta Issachar não é desculpa para não estudar Bechlá o Torá. Issachar estuda o dia inteiro o Torá. Zevulun não estuda o dia inteiro. Ele vai trabalhar. Mas um pouquinho estudar todo dia, coivei a item na Torá, isso o Zevulun também tem que fazer. Por isso Rashi fala, é claro que ele também estuda a Torá. O Zevulun também estuda a Torá. Isso não é, não tem desculpa, certo? Muito bem. Depois do Pasuk Hafalef, tem, já falei uma vez para vocês, eu acho, a Torá fala, legat, Vayare Shitlo, vocês lembram que Gad, ele pediu que a parte dele em Eretz Israel seja antes de passar o Yarden, né? O Medra Yarden, que seja lá Eretz Sichon Ve'od, Gad pediu. Por que God pediu aquela parte? Então a Torá fala aqui, Vayare Ishisloi, Kishom Chelkas Mechoike. Explica o Rashi aqui, por que God queria aquela parte? Porque naquela parte, Moshe Rabbeinu, Chelkas Mechoike, Chelkas é o Chelke, é o túmulo, Mechokek, de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu estava enterrado lá, né? Então eles queriam ter essa parte de Eretz Israel, porque Moshe Rabbeinu estava enterrado lá. Assim fala o Pasuk aqui. O que é que achei Fábio para isso? É isso aí. Nós tivemos em Kiddushin também, vocês se lembram, no terceiro Pere que estudaram, na Pachá Pasnama, na Pachá Matot, que o que é que se vê lá, bem claro, que eles falaram outra coisa completamente. Eles queriam aquela parte que lá era muito bom para gado, para rebanho. A Torá fala lá no Purash, que Toiv Lamikne, acho, é um Uret Toiv Lamikne, é bom para rebanho. Então, por isso eles queriam. Então, mas tirada por aqui o Pasuk fala, certo? Que eles queriam essa parte, por quê? Porque Moshe Rabbeinu está enterrado aqui. E aí eles falaram, lá para Moshe Rabbeinu eles falaram diferente, que foi? Eu sei. Então, só quer falar que a Torá, é o seguinte, a diferença é, peraí, um minutinho só, que lá eles falaram o motivo, aqui a Torá fala qual que é o motivo, né? Então, mas eu estou falando que a Torá fala que tinha aqui, sem eles saberem, talvez, o motivo do Rukhani. Que foi?
É assim, porque antes, Moshe estava vivo ainda, então eles não sabiam se ele ia ser enterrado lá. Tá bom. Agora eles já sabem que está enviado lá, então eles querem tomar.
Não, mas de novo, mas então certo. Aqui a Torá não fala que eles falaram isso. A Torá fala, de novo, lá a Torá traz uma vez que eles falaram porque eles querem essa parte por causa do rebanho. Aqui a Torá está trazendo porque eles queriam. A Torá devia falar, eles queriam por causa do rebanho. A Torá não traz em outro lugar que eles mudaram de motivo e falaram, não, 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 a gente quer porque Moisés Rabbeinu faleceu. A resposta é simples, pessoal. Foi, Davi? A resposta é simples. A verdade verdadeira é que eles queriam essa parte de Eretz Israel porque Moisés Rabbeinu está enterrado. Essa é a verdade. E eles sabiam que ele vai ser enterrado lá, porque sabiam que ele não vai entrar em Eretz Israel. Só que o quê? Não tem cara eles chegarem a Moisés Rabbeinu, nós queremos essa parte que você vai ser enterrado aqui. Falar da morte de Moisés Rabbeinu, não fica bem falar uma coisa dessa. Então eles inventaram uma desculpa. Olha, nós queremos essa parte porque olha, que é bom para o gado, é bom para o rebanho. Foi uma desculpa deles. Mas a verdade verdadeira, fala a Torá aqui. Qual foi o motivo verdadeiro deles? Foi que Moisés Rabbeinu está enterrado aqui. E eles não queriam falar isso para Moisés Rabbeinu. Certo? Bom, aqui, Ashrecha Israel, Micha Mocha, tem um, no passo do Chavté, do Chatam Sofer, fala, a Torá acaba assim, Ashrecha Israel, que Moisés Rabbeinu falou, abençoado é você, povo judeu, Micha Mocha, quem é como vocês? Am noisha Hashem, Mogen Ezrecho, Hashem que protege vocês, protege, Vashacheret Gavosecho, Vikoch Shuei Becholoch, Vatob Moisei Moisidroi. Bikov Shebech Olof quer dizer que no fim vai ser que os seus inimigos, eles vão, vocês vão ganhar dos seus inimigos. O Hatam Sofer fala, por que inimigos, Bechlal? Por que tem que ter inimigos, Bechlal? A Torá fala que vai ficar, os inimigos vão ficar mais fracos. Mas para que, Bechlal, inimigos? Fala o Hatam Sofer que parece que inimigos nós sempre vamos ter. Sempre vamos ser inimigos. Talvez no fim vai ser que nós vamos ganhar dos inimigos, eles vão ficar mais fracos. Mas o mundo da ideia, se fala, que é o mundo que, certo, que vai ter, vamos viver junto. Bom, quando o Mashiach vai vir, vai ser assim, né? Talvez esse passo não está se tratando quando o Mashiach vai vir, isso eu não tenho certeza. Tem que ver o Hatam Sofer. Quando o Mashiach vai vir, o Navi fala que vamos viver todo mundo junto, né? Bechalom. Aqui o Hatam Sofer fala diferente. Agora, prestem atenção, tem aqui uma parte da Torá, muito importante, a última parte da Torá. Presta atenção. Pasuk, Periclame Dalet, Pasuk Rei. Vayomoshom Moishe Eved Hashem. Moishe faleceu lá, Eved Hashem. Muito interessante. Qual que é o título que a Torá dá para Moishe Rabbeinu, pessoal? Hoje seria Haraf, Agaon, Agadol, Amiti, Rosh Kol Bnei Agolá, Gadol Ador, um monte de coisas, né? Seria hoje. Não teria lugar, espaço aqui na Torá para escrever tudo isso. A Torá colocou um título para Moishe Rabbeinu, Eved Hashem. Escravo de Akadosh Baruch Hu. Isso foi o espelho, isso foi o título de Moisés Rabbeinu. Eved Hashem. Moisés Rabbeinu foi, parece que, em nossos olhos é um título muito fraco, né? Mas a Torá colocou isso para Moisés Rabbeinu, parece que isso é um título, é o auge de tudo. É o máximo, ser Eved Hashem. Eved Hashem quer dizer, pessoal, escravo, sempre, em qualquer situação, entende, não entende, difícil ou fácil, sempre, sempre, Eved Hashem. Escravo de Hashem. Parece que isso é o máximo, do meu dia, ele tem que chegar, é o ideal. Muito bem. Fala a Torá que Moisés Rabbeinu faleceu. Eved Hashem, Beretz Moav, Api Hashem, Vayigboro Yisei Bagai, Hashem enterrou ele, Beretz Moav, Mur Beis Poir, Velo Yoda Ishes Kugurosu, Adayim Azé. Ninguém não sabe até hoje onde que ele foi enterrado. Famoso fala o Meshe Chochma, ouvido uma vez, o que mesmo Hashem fez que ninguém não sabe onde Moisés Rabbeinu foi enterrado. Fala o Meshe Chochma, que Hashem estava com medo. Moisés Rabbeinu, vou fazer a Avodah Zarah dele. Moisés Rabbeinu foi a pessoa que tirou eles de Mitzrayim, partiu o mar, fez um monte de milagres. Então estavam com medo, Hashem estava com medo, quando ele falecer, vão fazer dele uma boa desordem. E vão, quem sabe o que fazer com ele, certo? Né? Assim estava com medo. Então Hashem fez que não se soubesse aonde que ele está enterrado. Ele não sabe mesmo onde está enterrado. Assim não vão fazer dele a Avodah Zarah. Assim fala o Meshe Chochma, certo? Por aqui tem aquela Agmará famosa que eu queria mostrar para vocês. Agmará em Babatra, da Ted Vav. Bom, a Torá, deixa eu acabar. O Moishe ben Meir ben Shishon, o Moishe tinha 120 anos, o Moishe quando ele faleceu, no mesmo dia que ele nasceu, ele faleceu, Zain Oder, Loi Chohá So Enoi, Os olhos dele estavam ótimos. Falei, nossa, Leicho, estava tudo, ele estava até o último minuto, ele estava ótimo. Vai Kub, Bnei Israel, et Moshe, Barbot Moab. E Bnei Israel choraram, Shoshim Yom, 30 dias. Vai Tmu, Yomei, Bechi, Eber Moshe. Acabou, até que acabou, 30 dias acabaram. E Yoshua Binun foi que pegou o lugar. O Rashi fala, Bnei Israel, Rashi fala, Hazharim, só os Harim choraram, só os homens choraram, as mulheres não choraram. Aval Baharan, em Aharan, Mitoch Shayaro de Shalom, Venoten Shalom, Benishareel, o Benishale Bala, Nema Kol Beit Israel, Zaharim Venekebot. Quando Aharan faleceu, está escrito na Torá, Kol Bnei Israel choraram, homens e mulheres choraram. Quando Moshe Rabbeinu faleceu, está percebendo, Johnny? Está escrito só Bnei Israel, não todo mundo. Fala o Rashi, quando Aharan faleceu, como ele era Ishalom, Rodef Shalom, ele fazia Shalom. Então todo mundo estava triste. Foi uma tragédia quando Aharan faleceu. Quando Moshe faleceu, não. Os homens estavam mesmo, mas as mulheres, nem todo mundo estava tão triste assim. Não só mulheres, mas lá não era Bnei Israel estava triste. Então todo mundo estava triste. Quê? Não, então, Aharan, então, peraí. Lechorá, aqui, o Rebishua, Leit Diskin, ouviram dele, Marin Diskin, faz uma pergunta muito forte aqui. Tá bom, entendemos que Rashi fala, mas a Torá então veio aqui falar um defeito de Moshe Rabbeinu? Porque a Torá falou isso. Tá certo, foi assim, que Aharon HaKohen teve uma levaiá maior do que Moshe Rabbeinu. Dele parece mais triste do que de Moshe Rabbeinu, que dá falar. Mas por que a Torá falou isso? A Torá agora quer falar um defeito de Moshe Rabbeinu? Que Moshe Rabbeinu era tão gostado, tão querido como Aharon HaKohen. Até Torá falou isso, para quê? Assim perguntou o marido Diskin. Falou o marido Diskin, ao contrário, a Torá está falando aqui uma grandeza de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu era um manhik. O manhik, automaticamente, se vem duas pessoas para ele em Torá, ele tem que falar, você é culpado, você não é culpado. O cara que sai culpado dele, automaticamente ele sai com uma certa... um rancor contra o rabino que passar que ele é culpado, certo? Moshe Rabbeinu era um manhig. O manhig, ele tem que cortar as coisas, não adianta. Não, você está errado, não faz isso. Ao contrário, isso foi a grandeza de Moshe Rabbeinu. Ele soube ser manhig e não teve medo aí. Ah, não vou falar nada, para eles não... certo? Não, ele soube ser manhig e falou o que tem que ser falado, mesmo se o outro não vai gostar. O manhig tem que ser assim. Aharon não era manhig. Aharon era uma pessoa... ele não dirigia o povo. Aaron era o líder do povo, né? Ele fazia a paz, ele fazia... isso é verdade, isso não tem porque alguém vai ser contra ele. Mas Moshe Rabbeinu, que era um líder, é impossível um líder pessoal que ele não tem contra ele. Porque se ele é um líder verdadeiro, tem que falar coisas que não gostam. Tem que falar coisas que não gostam. Certo? Se é um líder verdadeiro, se ele, eu diria, para vocês saberem, se vocês querem saber se o manhig... ele é um manhig verdadeiro ou não? Se ele tem misnagdim, é sinal que ele é um manhig verdadeiro. Essa é a prova. Se ele tem misnagdim, é sinal que ele é um manhig verdadeiro. Por quê? Porque se ele é um manhig verdadeiro, ele fala coisas que nem todo mundo gosta. Nem todo mundo gosta. E daí, então, é sinal que ele é um manhig que ele procura sempre que todo mundo gosta que ele fala. Esse não é um manhig verdadeiro. Então, ao contrário, aqui quando a Torá fala, vai Kub Bnei Israel, não todo mundo chorou. Quando Moshe Rabbeinu faleceu, a Torá está mostrando a grandeza de Moshe Rabbeinu. Ele foi um manhig verdadeiro. Ele não teve medo. Falou a verdade e pronto. Eu ouvi, eu li, eu conheci alguns manhigim, claro, Israel, e todos eles eram assim. Um manhig, não interessa quem que era, né? Ele falava coisas que eram contra o mundo inteiro. E falavam para ele, mas Rabino, toma cuidado, vão te matar desse jeito. Ele falou, o que eu posso fazer? Eu só posso falar o que eu penso e a verdade. Querem, ele abriu a camisa dele, me matem. Que matem, eu não vou mudar a minha ideia por causa disso, certo? Isso é um manhig verdadeiro, e ele tinha bastante oposição bem grande, certo? Os manhigs verdadeiros são assim. A pessoa que só vai falar o que gostam que ela fala, essa não é um manhig verdadeiro, certo? É muito, muito simples. Muito bem, prestem atenção. A Moraim Babatra faz uma pergunta, a famosa pergunta, Moraim Babatra da Fedvav Umedalas. Fala, Gmará. Nesanya, da Fedvav Umedalas. Vayomo Shom Moishe Eved Hashem. Pergunta, Gmará, uma pergunta muito forte. A gente sabe que a Torá inteira foi dada de Akadosh Baruch Hu para Moishe Rabbeinu, e Moishe Rabbeinu falou e escreveu a Torá. A Torá inteira, alguém que, para vocês saberem, alguém que fala que uma letra da Torá não foi escrita para Moishe Rabbeinu, ele é uma... Como pode ser, vai Yomoshom Moishe? A Torá conta aqui que Moishe Rabbeinu faleceu. Quem escreveu isso, Johnny? Vai Yomoshom Moishe. Quem escreveu isso? Então, vamos ver. Mas agora a gente sabe que Moishe Rabbeinu que escreveu a Torá inteira. E como pode ser que Moishe Rabbeinu escreveu vai Yomoshom Moishe? Eved Hashem? Como pode ser? Ele faleceu e você não escreveu? Isso pergunta a Gmará. É Char Moshe? Deixa eu ver isso aqui. Echar Moshe Chai de Kosov Ayom Moshe Moishe? Como pode ser isso? Elo Atkan Kosov Moishe. Até aqui escreveu Moishe. Mikan Veilach Kosov Yoshua. É verdade, um chidush muito grande. Que eu me engano quem pensa que a Torá inteira foi escrita por Moishe Rabbeinu. Não. Os últimos oito psukim. São oito psukim. Yoshua que escreveu. Moishe Rabbeinu escreveu só até aqui. Divrei de... Quem que é isso? Yehuda, Yehoshua, Yehoshua, eu acho que é. Eu acho que é Yehoshua. Não tenho certeza, tá? Muito bem. Vamos lá, Ora Bechemie fala isso. Oma Melech Shimon, como pode ser? Echar Sefer Torah Chaser Otachat Uxiv Lakoach Sefer Torah Zeh. A gente viu em cima, está escrito como Moshe Rabbeinu falou para os Levim, Lakoach Sefer Torah Zeh. Pega Sefer Torah. Lefi Zeh estava faltando oito psukim na Sefer Torah. Moshe Rabbeinu falou Lakoach Sefer Torah Zeh e estava faltando oito psukim. Não pode ser uma coisa dessas. A Torá não foi escrita inteira por Moshe Rabbeinu, não pode ser. Ela, qual que é o pshat? O que pode ser mais? Atkan HaKadosh Baruch Hu Omer, o Moshe Omer Vekotev, Mikan Veila HaKadosh Baruch Hu Omer, o Moshe Kotev Bedema. Até aqui, Hashem falou, Moshe Rabbeinu falou e escreveu. Escreveu com caneta. De agora em diante, Hashem falou para Moshe Rabbeinu escreveu Bedema, quer dizer, com lágrima. Com lágrimas. Assim fala Gemara. Eu repito o que a Gemara fala. E aqui todos os mefoshim perguntam o que quer dizer isso. Qual é a resposta? O primeiro tirutz dá para entender. Que o que é que Yoshua escreveu? Muito bom. Mas o Sirushima ele discute. Fala que não pode ser que Yoshua escreveu. A Torá inteira é Moshe Rabbeinu que escreveu. Mas como aí ele morreu, como que ele pode escrever? Fala Gemara, ele escreveu com lágrimas. O que isso responde? Alguém morto pode escrever com lágrimas? Lágrimas, Johnny. Não dá para escrever com. Alguém que morreu, morreu. Pronto, não dá para escrever com lágrimas. Desde quando morto tem lágrimas? Nós cachê essa Gemara. E tem pshatim. Bedema quer dizer. Bedimua. Que escreveu com os otiot misturado. Não divina a palavra pshat. Quem quer pode olhar? Mas são pshatim mais cabalísticos, certo? Bom, é uma Gemara cachá. Uma Gemara difícil. O que sim, tem aqui um marchá importante. Eu queria falar para vocês. O Marchá, ele pergunta aqui, qual que é o Pshat na Gemara? Como pode ser que Moshe Rabbeinu escreveu se ele estava morto? Então, qual a resposta da Gemara? Fala o Marchá, é verdade. Escrever, fala o Marchá o seguinte. Não quero estragar. Espera aí. Que tem Pshat Apashut, o Marchá como o mundo entende, tá? Eu quero mostrar que não é esse Pshat. Eu vou ler o Lashon do Marchá para vocês. Então, Reb Shimon não é chosh lekushiat Reb Yehuda. Reb Yehuda. Reb Shimon também sabia que é cachê que Reb Yehuda pergunta. É Shav Moshe Met, Uxi Vayomos Moshe Zebchai Ovad Elohim Koisekar. Moshe Rabbeinu não escreveu quando ele estava vivo. De merda que shikra, é merda que shikra. Chicotei vai amar, chama Moshe. O Marchá fala, não pode ser que Moshe Rabbeinu estava vivo e Hashem estava falando para ele, olha, escreve, vai omos, chama Moshe. Moshe escreveu, vai omos, chama Moshe. Não pode, isso foi a pergunta de Rebiúda. É merda que shikra, é sheker. Entende? Pode ser que foi assim, ele não faleceu ainda. Mas ele escreveu o que Hashem mandou, ele escreveu o que vai acontecer. Fala, ele viúda, fala, não pode ser, isso é sheker. Ele está escrevendo uma coisa que não aconteceu ainda, não pode ser. Respondeu ele viúda, fala o Marchá, respondeu ele Shimon. Ele Shimon, como? Adivade sei, petor, ele ser moi, xelô, chasra, filo, otachat. Moshe Rabbeinu escreveu tudo. Vekulá, ukatva, bechayav. Ele escreveu tudo na vida dele. O mil, loi mirze que shikra, vekulá, sei, petor, aba, yomos, moi, xakodesh, borchi, oime, o moi, xoime, vekoisev. וכאן מן ויומוס שינו שקודש בורכי אוימר ומוישה קויסה ולא יהוי ומוישה אוימר ומשימוכי לא ימיך זה כשקרה שהרי לא היה אומרה בשעת כתיבה כמו בשאר כל התורה. פעלו מרשה, כל כפשעת הגמרה, אין יסקרדיו, עבר דד. סוקי, תאום. היה מיך זה כשיקרה. פעלו מרשה, נאו, וכן היה מיך זה כשיקרה. כי הכי, איזה זו איתו פסוקים, אלה נום פעלו. התורה אינטרה פסועה, פה יפסי. השם פעלו, כעד הפלאב, רק מויש רבנו. מויש רבנו חפיתיו, פעלנדו, אין יסקרדיו. עשים פה את כל התורה אינטרה, פעלו מרשה. נפסד הגמרה, סיבי עשים. ותאותים וזו איתו פסוקים, השם פעלו, מויש רבנו נום פעלו, סו יסקרדיו. ביום השום מוישה, סו יסקרדיו. Por isso, fala o Marchá, não é Mirza que Shikra, não é Mirza que Shikra, não é Sheker. Quem não falou, só escreveu. Assim explica o Marchá, Pshat Nagmará. E daqui tem aqueles que entenderam o Marchá, que Marchá vai estar escrito nesse Marchá, que o problema de mentira, de Mirza que Shikra, é só quando você fala. Quando você escreve, não tem problema de mentir, de escrever mentira. E isso que é, peraí, isso que é o Pshat Nagmará, vai ser, no Marchá. Porque não é Mirza que Shikra? Porque é verdade, esse oito psukim, ele não falou Moishe Rabbeinu, ele só escreveu. E se só escreveu, não tem problema de Mirza que Shikra. Que foi? Vamos ver o que quer dizer Mirza, é verdade. Mas o pastor quer dizer, é mentira. Pastor, qual o problema aqui? É mentira. Moishe Rabbeinu escreve, vai ao Moshom Moishe, e ele não morreu ainda. Você está escrevendo uma coisa que não aconteceu ainda. Isso é Shikra, é mentira. Chorá. Tá bom, é Mirza que Shikra, tem razão, Lachon, vamos ver isso, mas é Mirza que Shikra. Então tiraram daqui, tem aqueles, tá bom, que falaram que no Marchá vai estar escrito que escrever mentira, ou escrever Mirza que Shikra não tem problema. Falar Mirza que Shikra tem. Isso responde a Agmará. Mas é claro que não é assim, que foi?
Mas Hashem falou que Hashem estaria mentindo?
A pergunta não foi de Hashem, parece que Hashem é o malo minamimá, sabe? Não sei se é cachê de Hashem. Hashem, ele... É, não dá que ele, ainda não aconteceu o que ele falou, certo? A pergunta da Gmará se vê que o problema foi como que Moishe Rabbeinu pode escrever uma coisa dessas que é Mirza que Shikra. Quê? Resumindo, o quê? Não, isso é futuro ou outra coisa? Não, mas vai Yomos, Moishe, ele faleceu. Ele já faleceu, vai Yomos. Então, olha bem, decorar isso está errado. É claro que não pode escrever também não mentira. Tem uma cheira nos acronim, que já estudou uma vez, Sivak Dibur, Sivalak Dibur, e muitas coisas. Mas é claro que escrever mentira também não pode. Não tem dúvida, talvez é até pior. Tem aqueles que falam, para vocês saberem, que escrever Lashonará é pior do que falar Lashonará. A Efraim fala sobre isso? Não se lembra? Cadarado, é verdade.
Peraí.
Então, Lechorá não pode escrever. Então, qual que é o chato Marchá? Qual que é o Pshat Marchá? Marchá fala assim, alguma coisa assim. Então tem um livro chamado Klichem do Alatoira, de um gaon muito grande, um polonês muito grande, muito Plotsky, muito, muito grande. Ele fala o Pshat, esse Marchá muito bonito. Prestem atenção. Ele fala o seguinte. A gente tem na nossa Parashá de Breishit, né? Então, Shiluk, Breishit e Vizot Abrachá. No Parashá de Breishit é escrito Vai Udom Lenefesh Chayo. Tem um Kumash Breishit rápido por aqui. Muito bom. Hashem criou o homem, está escrito, obrigado, opa, desculpa. Quando Hashem criou o homem, está escrito, aí, Clichendo a Latoire. Tem alguns livros. Vocês falam no Clichendo a Latoire. Então, o Passo fala assim: Vai ser Hashem Elohim. Hashem criou esse Odom, o homem. Opor min Adomo. Ele criou terra de terra. Lembra daquele Hatam Sofer? Vamos falar no Chico de Rumash depois. Vai bar baapop nishmas chaim. Ele colocou no corpo do homem uma neshama, nishmas chaim, uma alma. Vai Adam le nefesh chaya. E o homem foi um ser vivo, nefesh chaya. Fala o Targum, o que quer dizer nefesh chaya? Nishmas udechaya, baavos baodam le ruach memaledo. Ruach memaledo quer dizer uma ruach que fala. Então daqui falam todos os farim, né? Todo mundo, Mishne Brura, Chofetz Chaim, todo mundo fala que a força, o homem, isso que ele consegue falar, a força da fala dele vem da alma, da Neshama, certo? O Targum, ele fala, quando a Torá fala, vai Odam le Nefesh Hayo, que Hashem colocou a alma dentro, ele ficou sendo um ser vivo, o que quer dizer isso? Fala o Targum le Ruach Memalado, que ele consegue falar. Fala os Farim, essa é a diferença entre o homem e o animal, pessoal. O homem, ele consegue falar, o animal não consegue falar. Essa é a diferença, tem outras diferenças também, certo? Um chá cafílico tem Moisés Odom na Behema Oim. Qual a diferença entre o homem e a Behema? O homem, ele tem a força, quando tem uma tavá, um desejo errado, ele, oi, eu não vou fazer, se segurar e não fazer. A Behema não tem essa força. Tudo que instinto fala para ela fazer, a Behema faz. O homem não é assim, o homem tem a força de controle. O Motar, Adam, na Behema, oi. A diferença do homem, da Behema, oi, é que ele sabe falar, não, não vou fazer esse pecado, não vou me deixar levar pelo instinto, certo? Isso é um chá cacílico, mas o Pshada Pashut, a diferença entre o homem e o animal é a fala que ele tem. Então, no que se vê, qual que é o homem, a vida do homem, Nefesh Chayo, fala o Talmud, Neruach Mamalala. Ele é um ser vivo, o que quer dizer ser vivo? Que ele fala. A fala da pessoa é o principal, a característica que ele está vivo. Vocês sabem que não tem Kiddushin isso. No fim de Kiddushin, no fim da Sora Yuxi, tem lá, sabe que a Alaha é. Que você, um cara que já está morrendo, morrendo, ele é considerado vivo em relação a quase tudo. Ele está vivo, tá bom que ele está morrendo, ele é você, mas ele está vivo ainda. Fala o Rabino Tam, o professor traz lá em Kiddushin, isso é só se ele ainda fala. Se ele perdeu a fala dele, já não é considerado mais vivo. Mesmo que ele está vivo, ele é você, ele está vivo, e você tem um din de raio. Fala, mas se ele já não consegue mais falar, fala o Rabino Tam, já não é considerado vivo. Por quê? É isso aí, certo? Quer dizer, de novo, o Targum fala isso. Quando a Torá fala que o homem ficou sendo um ser vivo, fala o Targum que tem ser vivo, Ruach Memalelo, que ele tem a fala. Por isso fala o Chofetz Chaim, que tem que tomar cuidado com essa fala. A nossa fala é o principal da pessoa, do ser humano. Tem que tomar cuidado com o que ele fala. Se fizer, fala o Rendo, isso que eu chato, marchar. Como o Marcel falou, não está escrito lá que era mentira. Mentira isso não é. Mas é mirza que shikra. Parece como mentira. Por que parece como mentira? Porque se Moshe Rabbeinu falaria vayomos shom Moshe, seria uma tirame meio bem. Você está falando vayomos shom Moshe. Se você está falando, você está morto. Alguém que fala está vivo. Fala Marcha, isso responde Agmará. Agmará responde esses últimos 8 psukim, Moshe Rabbeinu não falou. Ele só escreveu. Ah, então não é tanto tirar assim. Ele só escreveu, ele não falou. Se ele falar isso, a pergunta foi essa. Como pode ser que Moisés Rabbeinu vai falar, vai Yom HaShom Moisés, porque falar é uma tirar. Alguém que fala está vivo, não está morto. É mamás, é mirza que shikra. Isso não pode ser. Responde agora, não, ele não falou, ele só escreveu. Só escreveu, então não é tão assim. Não quer dizer que pode escrever mentira, pessoal. Como, aqui não é mamás uma mentira. A pergunta da Gmata não foi, de Biuda, não foi que é mentira. A pergunta foi, como pode, isso é uma macho, isso é um contraste muito grande. Que Moisés bem não fale, vai ao Moisés, ele está falando, você está vivo, você não está morto. A fala é o contrário de morto, certo? Responde a Gmata, tá bom, ele não falou, ele só escreveu, por isso não é tão cachê assim. Mais uma coisinha só. Quem fala Shirashirim, se querem podem começar andando. Eu tenho que ter mais alguns minutos só. Eu queria terminar mais duas coisinhas. Naquela Gemara, está tarde já, naquela Gemara, mas a gente se encatorar, temos que falar. Naquela Gemara, a Gemara pergunta assim. A Gemara fala assim, Rebbe Shua Bar Abba falou, Shmona psukim sheba Torah yochid kore otam. Os 8 psukim da Torá, os últimos 8 psukim, esses aqui, dessa paraxá, Vayom HaShom Moshe, Yachid Koleotan, assim fala a Gemara lá em Baba Batra. O que quer dizer Yachid Koleotan? Quer dizer, alguns psukim nos Rishonim. O Rashi fala lá, o Rashi dos Fontes, se não me engano. Yachid Koleotan, Kloemar Emas Sikim Bahem. Não se faz afsaká. Esses 8 psukim tem que ser lido junto, os 8 psukim. Isso é Yachid. Yachid quer dizer uma pessoa só tem que ler as 8 psukim, não pode dividir em 2. Assim fala o Rashi. Pergunta a Gmará, olha só, pergunta a Gmará. Bishloim, se eu falo que esses 8 psukim Yoshua falou, Yoshua falou, escreveu. Não dá para entender, é diferente essa parte da Torá. Mas é mais, se Moshe Rabbeinu também escreveu, porque é diferente. Responde a Gemara, não, também é diferente, porque ele só escreveu, ele não falou, Bedema, né? Tudo bem, isso fala a Gemara lá. Para vocês saberem que o Mordechai, nessa Gemara, o Mordechai fala um outro pshat, quer dizer, Yachid Koreotan, não como o Rashi Tosfot fala, fala o Mordechai, Yachid Koreotan quer dizer o Talmid Chacham. Esse minhá que nós temos hoje em dia, que Chatam Torah, que na Yeshiva Chatam Torah é um bachur bom, né? Mas assim, agora, essa é a diferença, tem outras diferenças também, certo? Um pshat hafídico tem o Moisar Odom Minah Beheima Oim. Qual a diferença entre o homem e a behemá? O homem, ele tem a força, quando tem uma tavá, um desejo errado, ele, oi, eu não vou fazer. Se segurar e não fazer. A behemá não tem essa força. Tudo que instinto fala para ela fazer, a behemá faz. O homem não é assim. O homem tem a força de controle. O mortar, Adam, mina behemá, oi. A diferença do homem, da behemá, oi, é que ele sabe falar, não, não vou fazer esse pecado, não vou me deixar levar pelo instinto, certo? Isso é um pshat hassídico, mas o pshat pashut, a diferença entre o homem e o animal é a fala que ele tem. Então, no que se vê, qual que é o homem, a vida do homem, Nefesh Chayo, fala o Targum, Neruach Mamalelo. Ele é um ser vivo, quer dizer, ser vivo, que ele fala. A fala da pessoa é o principal, a característica que ele está vivo. Você sabe que, vamos ter Kiddush nisso, no fim de Kiddush, no fim da Sora Yuxin, tem lá, você sabe que Alaha é que você, um cara que já está morrendo, já está morrendo, morrendo, ele é considerado vivo em relação a quase tudo. Ele está vivo, tá bom que ele está morrendo, ele é você, mas ele está vivo ainda. Fala o Rabbeinu Tam, o Tosfot traz lá em Kiddushin, isso é só se ele ainda fala. Se ele perdeu a fala dele, já não é considerado mais vivo. Mesmo que ele está vivo, ele é você, ele está vivo, e você tem um din de chai. Fala Gemara, mas se ele já não consegue mais falar, fala o Rabbeinu Tam, já não é considerado vivo. Por quê? É isso aí, certo? Quer dizer, de novo, o Targum fala isso. Quando a Torá fala que o homem ficou sendo um ser vivo, fala o Targum que é de ser vivo, Ruach Mamalelo, que ele tem a fala. Por isso fala o Chofetz Chaim, que tem que tomar cuidado com essa fala. A nossa fala é o principal da pessoa, do ser humano. Tem que tomar cuidado com o que ele fala. Se fizer, fala o Prihendo, esse é o chato marcha. Como o Marcelo falou, não está escrito lá que era mentira. Mentira isso não é. Mas é mirza que chifra. Parece como mentira. Por que parece como mentira? Porque se Moshe Rabbeinu falaria vaiom moshom Moshe, seria uma tirame meio bem. Você está falando vaiom moshom Moshe. Se você está falando, você está morto. Alguém que fala está vivo. Fala Marcha, isso responde a Agmará. Agmará responde. Esse último doito psukim, Moshe Rabbeinu não falou. Ele só escreveu. Ah, então não é tanto tirar assim. Ele só escreveu, ele não falou. Se ele falar isso, a pergunta foi essa. Como pode ser que Moisés Rabbeinu vai falar, vai homo só Moisés? Falava, vai homo só Moisés? Porque falar é uma tirar. Alguém que fala está vivo, não está morto. É mamás, é mirza que chica. Isso não pode ser. Responde a Guimarães, não, ele não falou, ele só escreveu. Só escreveu, então não é tão assim. Não quer dizer que pode escrever mentira, pessoal. Como, aqui não é mamás uma mentira. A pergunta da Gmata não foi, de Rebiuda, não foi que é mentira. A pergunta foi, como pode, isso é uma macho, isso é um contraste muito grande. Que Moisés Rabbeinu fale, vai ao Moisés, você está falando, você está vivo, você não está morto. A fala é o contrário de morto, certo? Responde a Gmata, tá bom, ele não falou, ele só escreveu, por isso não é tão cachê assim. Mais uma coisinha só. Quem fala Shirashirim, se querem, pode começar andando. Eu tenho que ter mais alguns minutos só. Então, eu queria terminar mais duas coisinhas. Naquela Gemara, está tarde já, naquela Gemara, Simchat Torah, temos que falar. Naquela Gemara, a Gemara pergunta assim. A Gemara fala assim. Rebbe Shua Bar Abba falou, Shmonah Psukim Sheba Torah Yochid Koreotam. Os oito psukim da Torá, os últimos oito psukim, esses daqui, dessa paraxá, Vayom Moshom Moshe, Yachid Koreotan, assim fala Gemara lá em Baba Batra. O que quer dizer Yachid Koreotan? Você tem alguns pshatim nos Rishonim. O Rashi fala lá, o Rashi Tosfot, se não me engano. Yachid Koreotan, Kloemar Emafsikim Bahem. Não se faz a saca. Esses oito psukim tem que ser lido junto, os oito psukim. Isso é Yahid. Yahid quer dizer uma pessoa só tem que ler as oito psukim. Não pode dividir em dois. Assim fala o Rashi. Pergunta a Gmará. Olha só, pergunta a Gmará. Bishloim, mas eu falo que esses oito psukim Yoshua falou. Yoshua falou, escreveu. Não dá para entender. É diferente essa parte da Torá. Mas é mais se Moshe Rabbeinu também escreveu, porque é diferente. Responde a Gmará, não, também é diferente, porque ele só escreveu, ele não falou, Bedema, né? Tudo bem, isso fala a Gmará lá. Para vocês saberem que o Mordechai, nessa Gmará, o Mordechai fala um outro chato, quer dizer, Yahid Koreotan, não como o Rashi Tosfot fala, fala o Mordechai, Yahid Koreotan quer dizer o Talmid Chacham. Esse minhá que nós temos hoje em dia, que Chatam Torah, que na Yeshiva Chatam Torah é um bachur bom, né? Mas as sinagogas também, o bachur bom também, é um bachur que está estudando bem. As sinagogas, quem tem Chatam Torah, no Rabinovich, o Rabinovich, no Betchino, o Rabal, no Yavne, o Rav Havlin. Em cada sinagoga, o Rabino é Chatam Torah. O que é Chatam Torah? Ele que dê aliá nesse finzinho de Vezot Abraha. E onde que se pega esse minhag, para vocês saberem, é o Mordechai aqui. O Mordechai fala pshat nessa Gemara, Yahid Kore Otam, quer dizer, Yahid, quer dizer, o Rabino da sinagoga. Yahid da Koreotan. Esse hoje o psukim Yahid Koreotan. Mas pergunta o Chacham Tzvi para esse Mordechai, ele não entende. Esses oito psukim são menos que os outros. Ou Yoshua escreveu, ou, né, então é menos que a outra Torá. É uma pergunta mesmo. Uma pergunta, se é que Yoshua escreveu, dá para entender. Pergunta o Chacham Tzvi, se eu falo como Rashi, dá para entender. Mas eu falo como Mordechai, porque esses oito psukim, o Chacham tem que ler, ao contrário. Esses oito psukim são menos, vocês podem falar isso, né? Mas tem menos valor que a outra Torá, que a Torá inteira, a Moshe Rabbeinu escreveu. Esses oito psukim, ou Yoshua escreveu, ou só Moshe Rabbeinu só escreveu e não falou. Então é menos válido. E por que vem esses oito psukim, Moshe Rabbeinu, o Tamim Chacham vai ler? Isso pergunta o Chacham Tzvi para o Mordechai. Falam o Rebbeinu Sinaitis, todos falam que Pshat é o seguinte. A Torá, que a Chachamim querem mostrar que mesmo que Moshe Rabbeinu faleceu, você sabe que mais de três Hassidut falam sobre isso, mas em toda a geração, os Tamidei Chachamim, eles têm o Nitzutz de Moshe Rabbeinu. Então, ao contrário, mesmo que Moshe Rabbeinu faleceu agora, e se outro psukim não foi Moshe Rabbeinu que escreveu, dão aliá para o Tamid Chacham, para ele ler esse doito psukim, para mostrar, é verdade que Moshe Rabbeinu faleceu. Mas tem aqui Tamidei Chachamim, que eles são Nitzutz de Moshe Rabbeinu. Certo? Eles são também como se fosse Moshe Rabbeinu na geração deles. Por isso dão para eles. E para terminar, Simchat Torah, que era para vocês só uma mensagem só, que eu acho muito válida e muito importante. Tem aquele Rashi famoso que Hashem, Kadosh Baruch Hu, falou para Klal Israel. Sukkot foi muito legal, Sukkot, mas o último dia, Kashé Alay Tridavchem, eu não consigo me despedir de vocês. Asuli, Saudat Taná, ficam aqui mais um dia comigo e depois a gente se separa. O Rashi traz o Chumash isso, certo? Tem um Midrash um pouco diferente, mas isso é o conteúdo da coisa. Que Hashem falou, ah, estava tão gostoso. Sabe quando filhos ficam com os pais, ficam uma semana inteira, está tão gostoso, e os pais falam, ai, está tão gostoso essa semana, fica mais um dia aqui com a gente, certo? A mesma coisa que a Kadosh Baruch Hu fala para a Klal Israel, está tão gostoso esse Yom Tov, sete dias, mais um oitavo dia fica, isso é Shmini Atzeret. Atzeret quer dizer, ficam aqui comigo o oitavo dia. Mas perguntam os farim, mas o que adianta mais um dia? O que adianta esse mais um dia? Vai ficar, não vai ter saudade depois desse oitavo dia? A mesma coisa. A Hashem fala, Kashé Alay Tridavchem, é difícil me despedir de vocês. E amanhã não vai ser difícil despedir de Klal Israel. Não vai adiantar nada mais um dia. Então, eu vi uma vez nos farim que eles falam, chato, não acho o seguinte, é muito negué pra gente. A Kavaná é outra coisa completamente. Passou o pessoal Rosh Hashanah, passou Yom Kippur, passou Sukkot. A gente leu muito, nós ouvimos muito, estudamos muito Mussar, Shari Tshuva, Netilat Sharim, Chovot Al-Vavot, Sirtei Chaim, e outros livros, e a gente pensou muito de Tshuva, de Simcha. E é verdade, a gente estudou muita coisa. Agora, como em Gemara, pessoal, se não faz Hazara, não vale nada que estudou, se não fez Hazara. Agora tem que ter um dia para nós pararmos e pensarmos um pouco. A gente digerir tudo, pensarmos, fazendo Hazara, fazer um sikum das coisas. No, no mais agora. Agora, tá, acabou agora. Shmini Atzeret, Johnny, acabou, eu tô, vai começar a vida normal até o Shana que vem. O que, que eu vou levar comigo desses dias? Foi só uns dias muito elevados e pronto, acabou, agora volta tudo como estava? Ou não, eu vou levar alguma coisa desses dias? Vamos fazer, esse é o dia. A Shem fala, fica mais um dia aqui, e esse dia, pensar, fazer o segundo das coisas, resumindo, o que é mais para você? O que sai de tudo isso para você? O que você vai levar? Isso é muito importante. Então, esse dia de Shmini Atzeret, pessoal, é isso. A pessoa tem que dançar também, né? Mas tem que pensar um pouquinho, agora vamos partir para a vida normal. O que nós levamos? Todos esses Yamim Tovim agora que a gente passou, Rosh Hashanah, Elul, Rosh Hashanah, Yom Kippur, Sukkot, pessoal, uma coisa temporária, agora volta tudo normal como era, como se... Foi como a Torá fala que as vacas magras comeram as vacas gordas e nem se percebeu que ela comeu. A mesma coisa com a gente, nem vai se perceber que passou Elul, Rosh Hashanah, Yom Kippur e Sukkot, ou não. Vai sim se perceber. Nós vamos sim levar algumas coisas com a gente. Agora, nesse dia, é o dia para a gente pensar, digerir as coisas, fazer chazará dos rayonot, né, dos pensamentos, e ver o que a gente pode levar para frente. Tá bom? E mais uma coisa que eu queria falar para vocês. Inyana Simchad, Simchat Torah, Shmini Atzeret, eu gostaria de falar para vocês o sentimento que eu tenho todo ano, Simchat Torah, e isso que é o motivo da alegria que eu acho que todo Yehudi deve ter Simchat Torah. E eu vou contar uma história para vocês. Eu, faz uns 15 anos atrás, eu estava num casamento lá em Yerushalayim, e alguém veio para mim e falou: Ari, você sabe que Tarkini, aquela pessoa que fez o pirush do Leftov para o Chovot Alvavot. Você sabe que o Chovot Alvavot, o sete Chovot Alvavot, antigamente, faz 20 anos atrás, o sefer em si é muito difícil de entender. Então, tinha um certo pirush para o sefer, mas era bem, o pirush, que a explicação também era bem chato ficar olhando. Faz 15 anos atrás, mais ou menos, tem um homem chamado Pinchas Lieberman. E ele fez um pirush chamado Leftov do Chovot Alvavot. E o pirush dele é tão bom, tão fácil, tão legal, que pegou hoje todos os Chovot Alvavot só vêm com o pirushim. Não tem quase mais hoje. Ou quase, claro, não tem mesmo. Chovot Alvavot sem o pirush dele. Todos é com o pirush dele. Leftov, chamado Bom Coração. Leftov. Então, naquele casamento, um cara chegou para mim e falou para mim, olha, aquele homem que fez essa explicação, o pirush, ele está aqui no casamento. Então eu falei, ah, é? Quem que é? Me mostra quem que é o homem. Então ele me mostrou um homem, mais ou menos uns 60 anos, Yehudi, parecia um Yehudi bom, e ele estava sentado lá na mesa. E daí eu senti um enorme sentimento de acarata todo para esse homem. Por quê? Porque, fala a verdade para vocês, antes desse pirush, tinha um livro de Chovot Alvavot na Yeshiva, mas eu uma vez tentei olhar, ele que é tão difícil, o pirush ali, então eu não estudava Chovot Alvavot. Desde que chegou o pirush dele, há 15 anos atrás, eu comecei a estudar Chovot Alvavot. E estudei algumas vezes, desde aquela vez, Chovot Alvavot. E isso me fez uma luz na minha vida, uma mudança muito forte na minha vida, certo? Então eu senti que toda essa luz que eu tive do Chovot Alvavot, que ele me deu, eu posso dar graças a esse homem que fez essa explicação e assim eu pude entender. Assim eu tive acesso ao livro. Porque sem a explicação desse homem, eu não teria acesso ao livro, não teria estudado o livro. Então eu fui para aquele homem no meio da festa e falei para ele: olha, não te conheço, mas eu conheço o teu pirush do Chovot Alvavot, e eu te falo que eu quero agradecer para você. Quero agradecer, muito obrigado que você fez esse pirush. Bom, ele ficou muito grande, muito... Ficou contente, pronto, nada demais. Mas o sentimento que eu tinha naquele momento era enorme. De acarata todo para esse homem. Então eu penso comigo todo ano, se isso é em relação ao Chovot Alvavot, imagina só a acarata todo que nós temos que ter para a Torá, para Kadosh Baruch Hu, que deu a Torá para a gente, a Torá inteira. O modo de viver, tanta coisa podia ser pior, podia ser errado. A gente podia ter tantos erros, tantas coisas que iam ser tão pior na nossa vida. E graças à Torá que a Shem deu para a gente, essa Torá que nos ensina como tem que viver, muita coisa errada que tem no mundo, a gente sabe o que é o caminho certo. Então, é muito maior, tem que ser o acarato todos que nós temos que ter para Kadosh Baruch Hu. E a alegria também. A alegria que nós temos que ter, que nós temos a Torá, temos o modo certo de viver. Essa alegria, eu acho que para mim, todo ano vem, é muito maior do que a alegria do Romotar, que eu tenho Romotar agora. A Torá inteira é muito mais, certo? Então, eu acho que isso tem que ser um motivo da alegria. Todo Yehudi tem que ter Simchat Torá. Simchat Torá e Shavuot também, talvez, certo? A alegria que nós temos a Torá, que a gente deu a Torá para a gente, nós sabemos o modo certo de viver. Muita coisa que pessoas não sabem, nós sim sabemos. E por isso a nossa vida tem muito mais conteúdo, é muito mais legal. Isso tem que ser o motivo da nossa alegria. Tá bom, muito bem. Shabbat Shalom e Chag Sameach para todo mundo.